Rádio Câmara e TV Câmara apresentam Participação Popular.
Sexta-feira, 17 de maio, 18 horas e 5 minutos. Nós estamos no ar pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara com o nosso Participação Popular, aquele programa de toda semana que a gente debate vários assuntos de interesse nacional aqui no estúdio e nas ruas também. Hoje, o nosso apresentador Fabrício Rocha tirou umas fériasinhas, vai passar uma semana fora. Por isso, eu, Sandro Farias, estou aqui substituindo. Espero conseguir segurar o programa durante essa nossa próxima uma hora. E temos bastante debate e bastante contribuição a dar também a esse debate muito rico. Porque hoje, aliás, amanhã, o dia 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em 2001, a lei que previa a extinção dos manicômios foi aprovada e comemorada pelos profissionais de saúde psíquica e mental. E hoje, 12 anos depois, como está a situação no país? Os manicômios ainda existem? Quais são as formas de se tratar os transtornos mentais, nem sempre fáceis de se diagnosticar? Há dinheiro e vontade política o suficiente para oferecer um tratamento digno ao paciente? Bom, para falar sobre o assunto, nós convidamos a Juliana Pacheco, ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações e membro do movimento Pró Saúde Mental e psicóloga do CAPS do Paranoá e do DF. Obrigado, Juliana, pela presença. E temos também o Dr. Augusto de Farias Costa. Ele é médico, psiquiatra e diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu começo agradecendo também a participação de alguns internautas que nos acompanharam pela Rádio Câmara e pela TV Câmara na semana passada. A gente estava falando sobre trânsito, sobre novas leis, né, para regular um pouco mais o trânsito no país. E eu agradeço a participação dos espectadores Walter Matos, Rodrigo Rios, Luiz Cláudio Pelarinho. Obrigado, gente. Continue participando. E se você está em casa e quer mandar uma mensagem aqui para a gente, quer participar também, está mais do que convidado. Você pode fazer isso pelo telefone, ligando para 0800-619-619. A ligação é gratuita de qualquer parte do Brasil. Também temos um e-mail, pelo e-mail participaçãopopular@câmara.leg.br ou então pelo Twitter. Manda para a gente um Twitter no @participaçãopop. Bom, a gente começa então com esse assunto que é polêmico ainda no Brasil. Vou começar perguntando, professor, doutora Juliana, como é que está a situação hoje? A gente falou ali no início do programa que a lei antimanicomial ela já se propunha a acabar com os manicômios no Brasil. Eles acabaram?
Bom, essa é uma pergunta bem importante. Acho que o Augusto poderia responder do ponto de vista da política e eu vou falar um pouquinho depois do ponto de vista dos serviços, né? Acho que
doutor Augusto, por favor.
Na realidade, essa desconstrução dos manicômios ela começa no final dos anos 80, com todo o movimento da luta antimanicomial, que amanhã são 25 anos, né, do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então, ao longo desse período, mediante portarias e iniciativas do Ministério da Saúde, do movimento social, que começa desde 94, então vem sendo desconstruída essa população que, no auge, né, desse pico de internação psiquiátrica no Brasil, foi em torno de 1984, quando nós chegamos a ter 100 mil e poucos, 110 mil leitos psiquiátricos, enfim, que focalizavam o tratamento psiquiátrico exclusivamente na internação. Com o movimento da reforma psiquiátrica, houve então a possibilidade de superar o hospital psiquiátrico mediante a instalação de serviços diversificados que pudessem garantir à pessoa que padecesse um transtorno mental a assistência nas diversas fases do seu adoecimento e da sua recuperação. Então surgiu a rede de atenção psicossocial, que são os serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico.
Então, essa rede tem uma siglazinha, o CAPS, não é isso?
O CAPS é um dos equipamentos, né, um dos dispositivos da rede de atenção psicossocial. Então ela é composta por outros dispositivos que envolvem as residências terapêuticas para pessoas que saem dos manicômios e não têm família, foram totalmente desenraizadas, desfiliadas e não têm para onde ir. Então as residências terapêuticas, existem também os centros de convivência, existe também o programa de volta para casa que ajuda a pessoa a sair do manicômio com uma ajuda de custo por parte do governo para que ela não se torne um peso para a família, né? Esse programa foi muito importante na desinstitucionalização. Inclusive, a gente precisa discriminar a diferença entre desospitalização e desinstitucionalização. Não é só tirar do hospital, é também desinstitucionalizar. Ou seja, tirar a pessoa da tutela total do Estado, né, que funciona no hospital psiquiátrico, tradicionalmente, a gente vê que as pessoas no hospital psiquiátrico, elas perdem totalmente a iniciativa, ficam sem condição de se inserirem socialmente. Então, a Política Nacional de Saúde Mental, ela se direciona para a reinserção social das pessoas, ao invés da exclusão delas e da internação psiquiátrica, muitas vezes, para o resto da vida. Então, dos 110 mil leitos que existiam em 1984, 85, hoje nós estamos com em torno de 34 mil leitos, que corresponde a uma redução significativa desses leitos manicomiais, embora ainda existam certas estruturas tradicionais e conservadoras, que a gente chama de hospitais pinelianos, né? Ainda na rede de hospitais psiquiátricos do Brasil. As políticas do Ministério da Saúde é que vem reduzindo os hospitais de grande porte, que chegaram a ter 6 a 8 mil pacientes internados, para hospitais de pequeno porte, hoje privilegiando, inclusive, o estabelecimento de padrões do quantitativo de pacientes, de 100 pacientes, de 200 pacientes, 250 pacientes no máximo. Então, essa política ela é ampla, ela vem sendo implementada, certo? E eu considero como uma política vitoriosa e é um motivo de celebração essa desinstitucionalização dos pacientes.
Agora, existe talvez esteja muito arraigado, né, no inconsciente coletivo da população, aquelas imagens, seja de documentários que já podem ter sido vistos, até filmes mesmo da ficção. Eu lembro daquele filme brasileiro, Bicho de Sete Cabeças, que trouxe uma... Eu, por exemplo, assisti o filme e para mim ficou muito impactante aquilo, muito forte. Uhum. Aquele tipo de tratamento, não sei se a palavra correta é essa, mas aquele tipo de terapêutica que os pacientes recebiam, continua, quer dizer, dentro, ainda existe esse tipo de situação no Brasil? Ou a gente pode dizer que não?
Bom, existe ainda, né? Porque eu acho que o Augusto deu um panorama assim, muito interessante da política, né? Realmente em termos de política, de legislação, nós estamos muito avançados. A gente já tem experiências muito de sucesso mesmo, né? No sentido da desinstitucionalização. Nós temos no Brasil experiências pioneiras, né? Experiências inclusive que surgiram antes da legislação. Né? Inclusive é uma legislação que surgiu muito das transformações da sociedade, né? Das transformações que surgiram pelo movimento social. Agora, é uma luta constante ainda. Eu concordo com Augusto que a gente ainda tem muita coisa que comemorar, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que lutar. Por quê? Eu costumo dizer que nós ainda estamos numa transição de modelos. Por quê? Pela legislação, nós estamos sob o modelo de reabilitação psicossocial, que é o tratamento nos serviços substitutivos, nos serviços abertos, que prezam assim, prioritariamente pela reinserção social do sujeito acometido, né, de algum sofrimento psíquico grave. Mas nós ainda temos uma história que a gente carrega com a gente. Né? A gente ainda... Hoje, eu acho muito difícil alguém defender abertamente um manicômio, como esse do Bicho de Sete Cabeças, como Barbacena, por exemplo, que já teve 18 mil internos, né, que é uma cidade praticamente. Então, hoje é muito difícil alguém defender abertamente um manicômio. Mas a gente ainda vive uma cultura extremamente excludente, extremamente preconceituosa. O doente mental ainda é alvo de um estigma muito forte, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quem daria emprego para um doente mental? É uma questão. Não é tão simples assim.
Tem tudo a ver com essa ressocialização.
Tudo a ver com a ressocialização. E que é um processo muito... É uma luta ainda, né? Uma luta muito ferrenha, que eu acho que é uma luta que a gente precisa continuar por muito tempo, porque ainda existe, né, no imaginário social uma imagem, uma ideia de que o doente mental ele é perigoso, essencialmente perigoso, imprevisível, incapaz para a vida social. E nós vamos, eu acho que ainda demorar um tempo para poder provar para a sociedade que as coisas não são exatamente assim, não são bem assim. E os serviços substitutivos têm essa missão, né, de estar dando uma visibilidade para essas pessoas, estar podendo mostrar outras potencialidades, mas a gente ainda vive uma sociedade ainda muito excludente. Eu costumo dizer que a gente, eu não, né, existe um filósofo que eu gosto muito, que trabalhou com saúde mental há muito tempo, que é o Peter Paupelbart, uma pessoa muito importante no movimento para a saúde mental, que ele traz a ideia do manicômio mental, que é esse manicômio que cada um de nós traz ainda dentro da gente. Né? Nós temos aí 250 anos de psiquiatria que vem dizendo para a gente que a loucura, o sofrimento psíquico é uma doença que precisa ser medicada, excluída, né, com todas essas características que eu falei, né, do perigo, da imprevisibilidade. Então, a gente está no movimento contrário, né, de desconstruir essa ideia. E isso não é só com uma legislação que a gente vai conseguir. Isso claro. Tem um tempo, acho, para transformar o pensamento
culturalmente,
social.
Inclusive.
Culturalmente. Então, a gente está... Nesse sentido que eu digo que nós ainda estamos numa transição dos modelos, mas que eu concordo que esse modelo, eu acredito que está fadado ao fracasso, que nós realmente vamos conseguir consolidar o modelo de reabilitação psicossocial.
E falando especificamente, até eu gostaria, doutor Augusto, de ouvi-lo também, em relação a Juliana acabou de falar que nós estamos num momento de transição, quer dizer, uma lei que tem 12 anos, entende-se que seja lenta essa transformação de visão da sociedade. Mas essa transição hoje, ela está sendo bem feita?
Só contextualizando um pouco, essa lei tramitou aqui nesta casa e no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, de 1989 até ser sancionada em 2001. Durante todo esse período, houve um enfrentamento de forças, né, dentro do espírito democrático, do espírito republicano, enfrentamento de forças a favor e contrárias à reforma psiquiátrica. O que a gente tem hoje de sucesso do ponto de vista dessa política está ameaçado pelo retrocesso que pode representar a política de internação compulsória, especialmente destinada a usuários de crack, álcool e outras drogas. Então, a gente tem um êxito, sim, no encaminhamento dessa política em relação aos pacientes com transtorno mental, mas a gente tem um risco de retrocesso e uma reabertura dos manicômios brasileiros, certo? Mediante uma política de internação compulsória, o que é absolutamente desnecessário a criação desse tipo de política, porque a própria Lei 10.216, no seu artigo 6º, ela tipifica as internações psiquiátricas em voluntária, involuntária e compulsória. Então, se já está assegurado na Lei 10.216, não há necessidade de se criar uma lei específica para esse tipo de procedimento, inclusive correndo o risco de tornar novamente toda essa luta inócua frente a uma internação maciça de pessoas, sem haver muito critério clínico, inclusive, para prover essas internações. Ela funciona mais numa linha de higienismo do que propriamente de assistência. Então, é uma política exitosa, mas ela não está consolidada. Ela pode ser golpeada ainda e pode haver retrocesso, inclusive com o projeto que está tramitando atualmente nesta casa.
Eu acho que vale dizer ainda que na própria Lei 10.216, que é a Lei de Reforma Psiquiátrica, se diz que a internação ela deve ser utilizada como último recurso, depois de esgotar todos os outros recursos, né, de serviços abertos, comunitários, intervenções de vários tipos, né? Então a internação ela deve ser o último recurso, e não o primeiro, o principal. Né?
Eu até aproveito, Juliana, para lhe encaminhar uma pergunta que a gente, né, já começou a receber aqui as perguntas dos telespectadores e também de quem está acompanhando pela Rádio Câmara. A Elaine Cardoso de Sal, obrigado pela participação, Elaine, de Itaquequecetuba, nome meio complicado, mas a gente vai dando certo, e de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, aliás, ela afirma o seguinte: faço tratamento de transtorno bipolar há 15 anos. Já passei por uns 25 médicos da rede pública e particular, tive 5 internações na rede pública e sempre saí das crises nessas internações. Mas os médicos da rede particular e pública não conseguem acompanhar o tratamento. Por que é tão difícil acompanhar esse tratamento?
Olha, Elaine, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante, porque a gente precisa pensar em termos mais amplos, né? Porque o que se conhece, né, de uma forma geral, a pessoa tem um sofrimento psíquico, ela vai a um psiquiatra, toma uma medicação e vai fazendo um acompanhamento medicamentoso. E que esse é o acompanhamento padrão, vamos dizer assim, né, que as pessoas mais procuram. Com o advento da reforma psiquiátrica, a gente começou a pensar em outras dimensões, né? Então, uma coisa importantíssima nessa mudança de modelo é a mudança do objeto de intervenção. A gente não trabalha mais com a ideia somente da doença, a gente trabalha com a ideia da existência em sofrimento, que é um objeto muito mais amplo, muito mais complexo. Então, quando se fala assim, já fiz muito tratamento com médico, na rede pública, na rede particular... Eu acho que o tratamento em saúde mental ele não pode ser só focado na figura do médico, na figura da medicação, porque a medicação ela é uma parte importantíssima no tratamento, né? Não estou aqui falando mal de medicação, nem mal dos médicos, eu acho que é uma parte muito importante do tratamento, mas é uma parte. Né? Existem outros profissionais que podem fazer outras intervenções também tão eficazes ou até mais eficazes do que simplesmente tomar uma medicação. Porque a medicação, ela vai cuidar do sintoma, mas e a vida da pessoa? Como é que está? Né? Como é que está a sua vida, né, Elaine? Você tem um lugar que você possa falar da sua vida, você possa pensar suas relações, você possa, né, se... É, tem um grupo de lazer que você frequenta, você tem amigos, como é que está o seu casamento? Enfim, são várias perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente vai atender alguém. Né? Não é só medicar o sintoma, né?
Acompanhamento feito normalmente com todo mundo, com todas as pessoas, né?
Exatamente.
Todo mundo precisa desse acompanhamento mental.
Exatamente.
Né? Profissionais de saúde mental em algum momento da vida, as pessoas fazem terapia, né, análise por causa disso também e tal. Eu estou sendo informado aqui pelo meu diretor, Juliana, que a gente está com a nossa participação nas ruas. O repórter Thiago Ramos parece que está lá na rua esperando a gente, já doido para entrar no programa, né, Thiago? Me diz uma coisa, você... Já está escuro aí, já anoiteceu. Eu costumo fazer esse programa aí da rua, no lugar que você está aí hoje, eu não pego tão escuro assim, não. Já é inverno, já, né? Fechando o dia.
Pois é, olha, eu estava até na dúvida entre falar boa tarde, boa noite. Eu acho que eu vou pelo boa noite, porque sim, já anoiteceu. Eu estou aqui no centro de Brasília, onde passa bastante gente, e a gente vai ter a chance de conversar com pessoas que vivem e que passam por esse problema. Eu estou, inclusive, aqui com a Terezinha Rocha, ela que é paciente diagnosticada. E em 2002 teve esse diagnóstico, né, Terezinha? Você poderia contar para a gente essa história? Como foi em 2002?
Em 2002... Comecei com muita angústia, um estado de fraqueza muito grande. Isso já foi o início do processo. Combinando com isto, sentia muito forte uma dor abdominal que ia crescendo gradativamente até o tórax. Aí a dor, quando chegava no tórax, ela explodia de uma tal forma que só parecia sentir alívio quando gritava muito, chorava, tendo momentos de pensar em até suicídio para aliviar essa dor.
A senhora, claro, procurou atendimento médico.
Exatamente.
Rede pública. Como foi recebida?
Foi um atendimento muito rápido e superficial. Tomei uma dosagem de medicação, fui mandada embora para casa... E na mesma noite tive que retornar.
A proposta do governo era que entre 2002 e 2011 ou 12 o tratamento e a forma como o serviço público encara esse tipo de problema tivesse mudado. A senhora é recebida e acolhida de maneira diferente hoje?
Assim, hoje ainda existem muitas reclamações de muitas pessoas. Tem vários locais que o atendimento ainda continua o mesmo.
Remédio e só, é isso?
Em alguns lugares é só remédio e pronto. Ou internação mesmo, que não é o caso do paciente depressivo. Talvez ele precise de uma internação no processo mais agudo, coisa de 3 a 5 dias no máximo. Não ficar trancados em hospitais, como ainda acontece hoje em alguns lugares do país.
Nossos convidados lá no estúdio vinham falando da importância do remédio como uma parte do tratamento. A senhora estava aqui concordando, remédio é de fato só uma parte, né?
O remédio é só uma parte, não adianta nada entupir o paciente de remédio se ele não tem outras alternativas, como um trabalho, atividade física e social, alguma ocupação, a questão do apoio familiar e amigos, também que é muito importante na fase do tratamento, porque só a medicação não segura.
Tá aí, Sandro, experiência da Terezinha Rocha compartilhada com a gente. Muito obrigado, Terezinha. Com você, Sandro.
Obrigado, Thiago. Daqui a pouco a gente volta a se falar novamente, então. Bom, eu aproveito aqui para registrar também a participação dos nossos telespectadores e ouvintes. O Carlinhos Aniceto mandou para a gente uma saudação, dizendo que está ligadinho aí na TV Câmara. Obrigado, Carlinhos. E ele diz o seguinte, saúde é delicado, ainda mais se falando em saúde mental. Principalmente depressão, doenças, né, que às vezes vem da família mesmo, da pessoa, doenças de convivência mesmo. E a gente recebeu aqui um outro comentário da Dirce Pelágio, de Saquarema, do Rio de Janeiro. Obrigado, Dirce, pela sua participação também. Ela diz o seguinte: no país em que vivemos, onde faltam profissionais e condições mínimas para o seu trabalho, violência no mais alto nível, quem não tem transtornos mentais? Nosso país, no momento, está em desequilíbrio consciente e salve-se quem puder. É a opinião da Dirce Pelágio. E uma outra opinião que nós recebemos é do Rio do Alves de Oliveira, de Desterro, na Paraíba. Ele diz que a situação atual do país se agrava com os métodos que atendem as cidades do interior, com os métodos que se atende nas cidades do interior. Seria viável uma medida do governo federal que trouxesse médicos de Cuba para suprir essa necessidade? Eu vou aproveitar, doutor Augusto, esse comentário, inclusive para lhe perguntar. A gente está nesse momento com uma discussão muito forte, né, do Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, governo envolvido, a respeito de contratação de médicos estrangeiros mesmo, principalmente para municípios pequenos de cidades do interior, onde não haja essa assistência tão efetiva. Como é que você vê essa questão nesse momento?
Na realidade, eu sou gestor de saúde mental do Distrito Federal, do SUS do Distrito Federal. Então, do ponto de vista do planejamento nacional, o que a gente tem é que muitas vezes não há uma fixação do médico residente no local onde ele se formou. E uma grande migração desses médicos para centros de excelência, notadamente na região sudeste. Então, as regiões mais desprovidas, como a região norte, a região nordeste e centro-oeste, elas continuam carecendo desses especialistas, porque quando eles mudam de local, eles se fixam no local onde terminaram a residência médica. Então, existem já iniciativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que controla a residência médica no país, no sentido de criar intercâmbio de professores da região sudeste para essas regiões mais afastadas, tentando, então, fazer com que haja uma fixação desses médicos que terminam a residência nesses locais. E, além disso, uma expansão da residência médica em todas as especialidades. No que concerne à atenção primária, então, essa importação de médicos está vinculada a médicos que têm uma formação enfim, como os médicos cubanos, que têm, notadamente, isso é reconhecido internacionalmente, eles têm um treinamento muito grande e uma tradição muito grande.
Você está falando especificamente de psiquiatria?
Não, nos médicos da atenção primária. Né? Na psiquiatria, não. Né? A psiquiatria brasileira, ela ainda tem muito esse ranço ainda dessa medicalização, como foi falado há pouco, né? Entendendo que a medicalização é uma decorrência da falta de rede. Então, a internação e a medicalização excessiva ocorrem quando existe falta de rede de assistência, de atenção psicossocial. Uma coisa é diretamente proporcional à outra. Né? Aliás, inversamente proporcional. Quanto mais rede, menos internação. Quanto menos rede, mais internação. Então, essa importação de médicos, então, fechando a sua pergunta, essa importação de médicos estrangeiros para cá, isso eu não posso avaliar do ponto de vista da política do Ministério nem da política do país. No caso do Distrito Federal, o que a gente tem feito é tentar fazer ampliação da residência médica, articulação com a região, com a RID, né, com as cidades do entorno, e fazendo com que hajam salários também interessantes para que os médicos se fixem no local onde eles são formados. Então, existem deficiências na formação de psiquiatras, porque não há psiquiatras formados atualmente pelo sistema de residência médica em número suficiente para atender a expansão da Política Nacional de Saúde Mental, notadamente nos rincões, né, nas cidades mais afastadas, nos centros mais afastados. Mas eu espero que, com o passar do tempo, essas questões possam ser supridas com essa formação mais acentuada, mais acelerada dos médicos brasileiros.
Só fazer um comentário, claro. Porque quando a gente fala de saúde mental, sempre se pensa na figura do psiquiatra, do médico, né? E eu, assim, sou a eterna defensora da interdisciplinaridade, porque eu acho que saúde mental não se faz só com psiquiatra, não se faz só com médico. Eu vejo, assim, que tem outros profissionais de outras áreas que são fundamentais também. Os psicólogos, eu acho que eles são importantíssimos, os terapeutas ocupacionais, os assistentes sociais, os enfermeiros, os antropólogos, os filósofos, os artistas. Eu acho que os novos serviços, eles estão aí pedindo uma outra lógica de tratamento, né? Então, a gente ainda tende sempre a falar de saúde mental igual a psiquiatria, né? E eu acho que isso é algo que a gente ainda vai precisar romper mesmo, porque a psiquiatra, o médico, eles vão cuidar de uma parte, né, como eu estava falando. Mas quem é que vai lá atrás dos benefícios sociais? Quem é que vai poder escutar essa pessoa para poder entender as relações familiares, as relações, né, afetivas? Então, tem outros profissionais que eu acho que também precisam ser muito valorizados. E quando você fala da formação, Augusto, é que a gente ainda não tem uma formação de psiquiatras, eu acho que a gente ainda não tem uma formação de profissional nenhum, na verdade. Eu acho que as universidades ainda estão muito aquém da realidade, né? Então, a gente também não tem psicólogos, assim, que estão sendo preparados para trabalhar no âmbito da reforma, e esses outros profissionais, a gente ainda está começando, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que eu vejo no SUS, é esse, que a gente ainda não tem profissionais para trabalhar com pobreza, nós não temos profissionais para trabalhar com toda a complexidade do campo da saúde mental, e aí eu deixo aí uma provocação mesmo para as universidades, que eu acho que elas ainda estão bem distantes, né, da realidade, não estão conseguindo formar quadros profissionais interdisciplinares para trabalhar em saúde mental. A gente ainda precisa trabalhar muito essa questão da formação, porque nós estamos com uma política revolucionária, nova, né, que dá medo nas pessoas, né, por falta de conhecimento, por falta de informação. Então, é só para não ficar nesse discurso só do médico, que eu acho que é muito...
Porque eu só queria fazer uma observação seguinte. Há um dado, né, do Ministério da Saúde de que em 2011 e 2012, no caso, o orçamento para a área de saúde mental, de R$1,8 bilhão. O dinheiro dá?
Depende do seu investimento, porque, na realidade, o que você vai gastar com a contratação de médicos sem investir na ampliação do sistema, na equipe multiprofissional, com funcionamento interdisciplinar, também não funciona. Porque hoje em dia o médico sozinho, especialmente o psiquiatra, ele não dá assistência integral ao paciente. Então, concordando com o que a Juliana acabou de dizer, o investimento tem que ser numa formação que seja moderna em relação ao novo modelo, que não é mais centrado na psiquiatria, nem no medicamento, nem no psiquiatra. E sim na visão da pessoa de uma maneira integral. Então, se isso não for feito, não há como a gente avançar do ponto de vista da continuidade e da consolidação dessa política.
Ok. Bom, eu acho que o Thiago deve ter alguma... Está chamando a gente novamente aí, Thiago. Tem novidade para a gente?
Isso. Vocês vinham aí discutindo sobre a continuidade de uma política que é nova, ainda está começando no país. E eu estou aqui com o Thiago Petra, que é de uma ONG que trabalha nessa área. E eu queria tentar entender como uma ONG atua num espaço que deveria ser, em tese governamental. Como vocês contribuem para esse sistema funcionar?
Bom, a gente já tem uma análise diferente, né, de um... Acho que se configura aí, então, um paradoxo, né, de que a ONG ela não faria o papel do governo. Mas ela é um paradoxo porque ela complementa o papel do governo e contrapõe ao mesmo tempo esse papel. Por que isso? Porque nós não trabalhamos especificamente a ONG inverso, ela não trabalha no sistema de tratamento tradicional.
Não deveria.
Assim, a gente não trabalha com essa demanda que muitas vezes o Centro de Atenção Psicossocial trabalha. Ou seja, a gente não está ali preocupado em classificar a pessoa em determinado diagnóstico e prometer uma cura para ela, né? Ou seja, a gente acolhe a pessoa, independente do rótulo que ela carrega, e a partir daí a gente a escuta, faz um grande esforço para compreendê-la dentro da sua singularidade, para depois, em equipe, a gente analisar o potencial e a capacidade que essa pessoa tem de se organizar, de interagir e de ser feliz no mundo.
Né? Então... Nesse ponto, o trabalho de vocês e o do CAPS, ou pelo menos aquele que o CAPS deveria fazer, se aproximam muito, porque o CAPS também deveria fazer isso.
Exatamente. Esse seria, acho que quando teve a implementação do CAPS, esse era o ideal. Né? Ele trabalhar nessa perspectiva, principalmente de reinserção social, não só de uma busca de doença, de uma relação nosológica, né, patológica. E assim, mas a questão é que, por se tratar ainda de governo, né, do CAPS ser um programa de política pública, ele ainda se configura numa estrutura muito rígida, numa estrutura vertical, né, hierárquica, burocratizada, né? E as ONGs, a sociedade civil, vem para tentar quebrar mais ou menos essa ideia, né? Então a gente tem uma prática horizontal, né? Descentralizadas.
Só vamos tentar trazer isso para a prática. Como isso funciona na prática?
Certo, na prática a gente procura, por exemplo, na ONG Inverso, a gente faz oficinas culturais e no contexto urbano para buscar a reinserção da pessoa na comunidade. Nossa prática é muito eficaz, nós temos um excelente resultado. Agora, seria muito mais eficaz se tivesse um trabalho em rede, ou seja, se esse trabalho da ONG Inverso tivesse sintonizado com outros tipos de serviços e demandas na área da saúde mental, né? Então, aí a necessidade de ter uma rede em saúde mental, porque a ONG Inverso sozinha apresenta bons trabalhos, mas ela não dá conta de toda a demanda da saúde mental.
Sim. Sandro, talvez essa seja uma questão para os nossos convidados também debaterem esse sistema funcionando em rede, em comunhão com essas ONGs. Sandro.
Isso aí, Thiago, obrigado. E eu já trago para cá, então, a pergunta do Thiago lá da rua. O que vocês acham?
Eu vou tentar responder a pergunta do Thiago, dizendo que o Distrito Federal sofreu uma interrupção no seu processo de implementação da reforma psiquiátrica. Entre 1995 e 1998, o Distrito Federal estava na ponta, né, da reforma psiquiátrica. Basta dizer que o Instituto de Saúde Mental da Granja do Riacho Fundo, ele foi fundado em 1987, justamente no ano que se inicia, né, como marco de referência do início da reforma psiquiátrica, a intervenção no Hospital Anchieta, lá em Santos. Então, e aqui no Distrito Federal já acontecia isso. A própria Lei Orgânica de 93 assegura isso. E a Lei 975, de 95, né, assinada pelo governador Cristóvão, ela também já assegura isso. De 98, né, quando termina então o ano de 98, até 2011, a saúde mental não foi privilegiada nas sucessivas gestões do governo do Distrito Federal. Basta dizer que nesses anos, 12 anos, não houve nenhum investimento na área da saúde mental da infância e da adolescência. E o investimento na área de transtornos mentais e álcool e drogas foi tímido. Por quê? Porque não foi priorizada essa área de saúde mental por essas três gestões. Agora, né, na retomada da reforma psiquiátrica, quando a presidenta Dilma e quando o governador Agnello colocam a saúde mental em prioridade, então se volta para corrigir e tentar resgatar aquilo que não foi feito. E nesse sentido, respondendo então, complementando o que o Thiago falou, a gente teve uma estrutura de CAPS que ela não avançou, ela não prosperou, ela ficou muito restrita ao atendimento ambulatorial, não fazendo o papel dela, que era justamente o trabalho mais importante, que a reinserção social dos pacientes. Então, é isso que a gente está buscando fazer agora.
A gente tem um dado, por exemplo, que o CAPS de Taguatinga atende mais de 1 milhão de pessoas. Isso
procede? Área de cobertura, né? A gente tem hoje em dia são 16 CAPs. Os CAPs são divididos em padrão 1, padrão 2, padrão 3. O padrão 1 até 70 mil habitantes, o padrão 2 até 200 mil habitantes e o padrão 3 a partir de 200 mil habitantes. Em função de não ter havido investimento nessa área, os poucos CAPs que foram criados nesse período ficaram com área de abrangência enorme, da ordem de 800 mil pessoas. Então, nesses últimos 2 anos, a gente, então, com a inauguração de novos CAPs, com CAPs 3, que são os CAPs que funcionam 24 horas, essa área de abrangência ela vai progressivamente se restringindo à capacidade que o CAPs pode atuar e ser eficiente, né, com a inauguração, dentro da perspectiva do Plano Diretor de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, que é de 2011 até 2015, para, no final de 2015, nós estarmos com a rede com 46 CAPs, 12 de infância e adolescência, 12 de álcool e drogas e o restante de transtornos mentais. Então, é isso que se pretende implementar ao longo desse período e a gente espera sempre contar com o movimento social, no caso as ONGs, as entidades parceiras, as entidades que fazem também a crítica ao modelo, porque é à custa dessa crítica que o modelo consegue avançar, consegue se aprimorar. Então é muito bem-vindo isso que o movimento social e que as ONGs nos têm devolvido como contribuição.
Só um minutinho, eu vou pedir um momentinho para vocês. Eu fui informado agora aqui pela nossa direção que nós estamos em linha com a deputada Érica Cocai. Ela é aqui da Câmara dos Deputados, deputada federal Érica Cocai, que é presidente do Grupo de Trabalho sobre Saúde Mental da Comissão de Seguridade Social e Família. Deputada, a senhora me escuta?
Escuto perfeitamente, Sandro. Boa noite.
Ah, que bom. Boa noite para a senhora também. Como é que está esse trabalho nesse momento, deputada?
Olha, nós instauramos o grupo de trabalho. O grupo de trabalho ele pretende fazer um diagnóstico acerca da atenção à saúde mental no Brasil inteiro e vai trabalhar com uma série de temáticas já definidas. Nós vamos trabalhar com a questão da criança e do adolescente, do sistema prisional, com as situações de drogadição, enfim, com os serviços substitutivos, para que nós possamos, traçando um diagnóstico, apresentar as soluções que estarão, inclusive, compondo um relatório que será entregue aos órgãos competentes. Nós devemos ter uma primeira audiência pública, onde nós vamos estar com o Ministério da Saúde, para que nós possamos discorrer acerca da estrutura dos serviços substitutivos, porque nós temos uma lógica antimanicomial que, aliás, está legitimada na sociedade. Acho que a sociedade hoje ela não admite mais a existência de um manicômio, mas é preciso que nós tenhamos os serviços substitutivos, os CAPs, as residências terapêuticas, enfim, as estruturas para que nós possamos fazer uma atenção à saúde mental. E nós queremos também discutir a atenção básica, porque é preciso trabalhar não apenas a doença, é preciso trabalhar um sofrimento agudo, estabelecer espaços de fala na comunidade. A comunidade precisa lidar com o seu sofrimento, estar discutindo o seu sofrimento para desenvolver a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de superação. Então, nós queremos discutir com muita intensidade a necessidade da atenção básica e incluir a atenção à saúde mental. Isso significa ter estruturas de atenção à saúde mental nas unidades de saúde da família, enfim, para que nós possamos trabalhar em todas as esferas e também nas urgências e emergências a atenção à saúde mental. Então, portanto, nós estamos bastante animados para que possamos construir um relatório onde nós tenhamos as condições de dar um salto na atenção à saúde mental, que inclui, inclusive, Sandro, isso é muito importante, que nós possamos fazer o diálogo com o conjunto das políticas públicas. Não, é? Não nos cabe apenas discutir na área de saúde, ainda que com o caráter multidisciplinar, que é absolutamente fundamental, como aqui já foi falado pela Juliana, mas é importante que nós tenhamos também esse recorte das pessoas com sofrimento psíquico no conjunto das políticas. Então, nós queremos discutir a questão da inclusão no mercado de trabalho, nós queremos discutir as políticas de cultura, nós queremos discutir com conjunto das políticas públicas para que nós possamos dar a transversalidade necessária e a inclusão. A inclusão das pessoas com transtorno, com sofrimento psíquico, ela pressupõe que elas tenham acesso ao conjunto das políticas públicas. Tivemos agora mesmo uma discussão acerca da liberdade de ir e vir, da discussão do passe livre para as pessoas, para que elas possam não apenas estar indo aos atendimentos na área de saúde, mas que possam estar vivendo a cidade, se sentindo pertencentes a essa cidade e que a cidade lhes pertence também. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando no grupo. Nós já vamos fazer algumas viagens que são importantes para que nós tenhamos os diagnósticos das boas experiências, que é importante validar, publicizar, enfim, as boas experiências para dizer que onde se levou a sério a reforma psiquiátrica, ela é absolutamente irreversível. Isso eu falo porque existe uma série de tentativas. Nós estamos com um projeto na Câmara que fala do enfrentamento à drogadição, que, ao meu ver, ele resgata com a concepção manicomial e, de uma forma envergonhada, enviesada, ele estabelece esse processo de encarceramento, esse processo de isolamento com as internações involuntárias, uma série de medidas que essas foram superadas, eu penso, pela própria concepção da sociedade. Eu aproveito o momento também para dar uma saudação muito especial à Juliana, ao Augusto César e também ao Tiago, e reconhecer o trabalho da Invés. Só para você ter uma ideia, falando sobre isso, a Invés, em um determinado momento, essa ONG que o Tiago faz parte, eles fizeram uma oficina para aprender a coar café. Aí pense, a quarta fé, que é algo do cotidiano, né? Mas que também tem um caráter extremamente cultural e simbólico no Brasil, porque em todas as casas que você vai, as pessoas te chamam para tomar um café. Isso significa uma inclusão cultural através de uma oficina de coar café, ou seja, de você estar lidando com os elementos que fazem parte da cultura brasileira. O trabalho da Invest, portanto, é um trabalho absolutamente fundamental e muito importante para a nossa cidade.
Tá certo, deputada. A gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa. Sei que a senhora está, né, começando uma série de viagens para fazer esse mapeamento dessa situação no Brasil todo. Eu repito que a senhora aqui, né, do PT, do Distrito Federal, parabenizo pelo trabalho e tomara que a gente consiga realmente chegar aí a um consenso e que essa transição que estava sendo falada aqui no início do programa, né, pelos nossos convidados, que ela consiga ser efetivada, né?
Tá ótimo, exatamente. Precisamos afirmar o serviço substitutivo, fazer valer a reforma psiquiátrica e assegurar basicamente cidadania e assegurar os direitos humanos a todas as pessoas com transtorno que pressupõe o acesso a todas as políticas públicas. Muito obrigada e esperamos que nós possamos contribuir de forma absolutamente contundente para reafirmar os princípios da reforma e os princípios da dignidade humana.
Obrigado, deputada. Agradecemos mais uma vez. Até mais. A gente repete para você que está em casa, ainda dá tempo de participar. Pega o telefone e liga para a gente, 0800-619-619, que é a nossa descagem gratuita para todo o Brasil, pelo e-mail participaçãopopular@câmara.leg.br ou então pelo Twitter, que é @participaçãopop. Bom, algumas dessas perguntas, as pessoas estão mandando bastante perguntas e considerações aqui também. Tem uma delas, que é da Deusair Gomes da Silva, lá de Buritizeiro, de Minas Gerais. Obrigado, Deusair. Ela pergunta o seguinte, é uma pergunta que, na verdade, ela vai trazer, ela faz a seguinte constatação. Ela não sabe como é que faz para procurar a ajuda, ela está assim, no momento em que ela não tem nenhum acesso, e ela quer saber se existe algum medicamento que cura definitivamente as doenças mentais. Eu vou aproveitar e já também encaminhar a seguinte pergunta. Quais são as doenças mentais, os transtornos mentais mais comuns que a gente tem no Brasil?
Na realidade, não foi descoberta a cura para os transtornos mentais mais importantes, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Esses são os transtornos mais importantes, mais clássicos, vamos dizer, da história da psiquiatria e do fenômeno do ponto de vista humano. Todos os medicamentos que são utilizados hoje são utilizados no sentido de conter os sintomas. Sintomas esses que podem gerar sequelas que inviabilizem a vida da pessoa nos vários planos da vida dela. No plano familiar, no plano conjugal, no plano profissional, no plano social, enfim. Então, a questão toda é que a medicação não pode ser vista como um fim em si. Ela é sempre um instrumento, ela é um meio de manter o paciente, manter a pessoa na sua vida, no seu projeto de vida, fazendo com que as relações que ela vai estabelecendo com o mundo sejam profícuas e ajudem a que ela desempenhe de maneira satisfatória o seu papel na vida e, além disso, e mais do que isso, que ela conquiste coisas, que ela tenha e mantenha o seu desejo e a sua ambição. Então, esse é o enfoque mais importante que eu gosto de fazer em relação à questão do medicamento. Não é só o medicamento, tem muito mais coisa hoje em dia que se faz do ponto de vista da manutenção e da promoção da saúde mental.
Tá certo, doutor. Parece que o Thiago está chamando novamente lá na rua, lá no link, né, Thiago? Tá aí? Tá me ouvindo, Thiago?
Isso. Bacana. Sim, Sandro, estou ouvindo sim. O Thiago queria complementar aqui uma crítica, porque a gente já falou sobre, dentro dessa reforma psiquiátrica, a gente já falou sobre estrutura, política, e ele tem uma crítica que envolve um aspecto muito mais amplo, que é uma questão cultural. Os psiquiatras e os psicólogos não estão preparados para essa reforma, para essa mudança, né?
Exatamente. Só complementando a pergunta do telespectador que o Dr. Augusto respondeu, realmente a questão da saúde mental não é só de uma demanda bioquímica, mas também cultural, política, econômica, social. Bom, agora outra questão que eu quero trazer é da capacitação desses profissionais, né, no trabalho junto à saúde mental. Porque a gente vê que a estrutura do manicômio, como foi construído, né, das pessoas acorrentadas, da lobotomia, do eletrochoque, está sendo desconstruída. Mas a questão hoje presente é das práticas manicomiais. Né?
O que, que é isso?
Sim, são aquelas práticas que segregam a pessoa de outras maneiras. Né? Em vez de usar, por exemplo, uma camisa de força, há só um tratamento medicamentoso. Esse tratamento, sim, pode incapacitar e ser perigoso para a pessoa.
Não são correntes, mas a deixam tão presa quanto, é isso?
Exato, são correntes, por exemplo, simbólicas. Né? Ou práticas que subestima a potencialidade humana, que não escuta o sujeito dentro da sua singularidade, não reconhece a alteridade do sujeito humano. Então, assim, a gente verifica que também é muito perigoso dar tamanho poder somente às políticas públicas em saúde mental, que a sociedade tem que participar com relação ao sofrimento psíquico humano. É um sofrimento que é de responsabilidade de todos, né? Não só apenas de psiquiatras e psicólogos.
Mas como trazer a sociedade para isso quando parece que a sociedade faz questão de virar as costas? O manicômio nasceu desse jeito, que a sociedade virou as costas e lançou os seus loucos, entre aspas, entre quatro paredes, para não ver. Como inverter essa cultura milenar? Trazer de volta para cá a sociedade para ajudar e inserir essas pessoas dentro dessa sociedade?
Por exemplo, uma das práticas que a ONG Inverso tem para tentar desestigmatizar essas pessoas, né, de tirar o rótulo de que elas são perigosas, incapazes, a gente tem muitas práticas de intervenção urbana, de colocar na cidade a arte que eles fabricam. A gente tem um bloco de carnaval onde todo mundo faz suas fantasias e faz uma marchinha. A gente tem...
Você tem que falar o nome desse bloco porque é fantástico.
Sim, a gente fundou um bloco que está no terceiro ano, que chama Bloco do Rivotril, justamente pela banalização que acontece com relação à medicação. Então todo ano tem uma...
Qual é o jingle?
O digo é, ei, psil, eu não quero Rivotril.
É um jeito de, com humor, trazer as pessoas para essa realidade. Né?
Exatamente, porque aí a gente coloca a sociedade junto da loucura. Esse bloco, por exemplo, sai na rua, com todo mundo junto. Não fica uma prática, por exemplo, uma festa que é feita dentro de um CAPS, uma grande realização que é feita dentro de um hospital psiquiátrico. Ou seja, continua a segregação. Né? São festas ou intervenções que ninguém vê. Né? É um grito no escuro.
Grito surdo, né? Mas esse, pelo contrário, não. Inclusive, é amanhã que sai esse bloco, não é isso?
Isso, amanhã teremos um grande evento no Parque da Cidade, a partir das 9 horas, ali no estacionamento 10, que é em comemoração, né, da luta antimanicomial. E entre as várias atividades do evento, terá o bloco do Rivotril.
Muito obrigado, Thiago. É com você, Sandro.
Tá certo, Thiago. Obrigado. Obrigado pela sua participação aí. Tem que ter humor mesmo, né? A gente tá até para lidar com assuntos tão difíceis. Essa coisa do bloco que foi mencionada, ela me faz até lembrar versos antigos que já foram até escritos pelo Chico Buarque, naquela música Vai Passar e tal, que aí ele faz uma grande elegia, né, ao carnaval e a todas as formas de manifestação. Vocês queriam registrar alguma coisa a respeito da nossa entrevista na rua, né?
Sim, por favor, Juliana. Eu gostaria só de comentar que eu admiro muito o trabalho da Inverso, acho que é um trabalho realmente não institucional, eles realmente prezam pela desinstitucionalização. E nos CAPS, eu acho que a gente ainda herdou uma cultura também, né? Como todos nós, como toda a nossa sociedade, nós somos um serviço que representa a sociedade. Então, de alguma forma, nós temos ainda algumas limitações e muitos desafios ainda para romper, né? E lá no CAPS do Paranoá, por exemplo, a gente tem se colocado uma questão. Bom, as pessoas chegam em crise, estão mal, a gente cuida, as pessoas melhoram, participam das nossas atividades. Mas e a reabilitação psicossocial, né? A reinserção social dessas pessoas, como é que está? E aí a gente esbarra na questão do estigma, na questão dessa dificuldade que a sociedade tem de absorver mesmo essas pessoas. E aí a gente tem que lidar com criatividade, né? A gente tem que inventar novas formas que estão sendo construídas ainda, novas formas da gente inserir as pessoas, da gente cuidar. E uma das coisas que a gente tem feito lá no CAPS do Paranoá, uma iniciativa minha de um outro psicólogo, nós montamos uma rádio, um programa de rádio, em parceria com a Rádio Comunitária do Paranoá, que é justamente uma forma de sair um pouco. Eu concordo plenamente com isso que o Thiago está falando. A gente tem que... O CAPS, ele é um lugar de referência. É um lugar onde a pessoa está mal, estou precisando tomar um café, estou precisando conversar com alguém, eu vou ao CAPS. Mas não é um lugar para chegar e ficar. é um lugar de passagem, é um lugar transitório. E a ideia dessa rádio é poder estar colocando a voz dessas pessoas para fora. Porque quem são os usuários dos CAPS? Ninguém sabe, né? Todo mundo já pensa que são aqueles loucos, perigosos. E quem vai ao CAPS, eu tenho vários estagiários que eu oriento e quando, depois do primeiro dia, fala: nossa, eu achei que eu ia vir no zoológico, por exemplo, né? Já ouvi falas desse tipo. E, nossa, é tão diferente, as pessoas são tão parecidas com a minha avó, parecidas, né, comigo. Então, eu acho que o trabalho dos CAPS, né, e dos outros serviços substitutivos é também trabalhar por essa luta mesmo contra o estigma, né? Então, a gente está com algumas iniciativas nesse sentido, mas é uma construção lenta, porque a gente precisa fazer isso com a gente também.
Claro. Falando, doutor Augusto, rapidamente, vai ter a sua consideração, a respeito, né, do outro, da outra unidade da sua rede, que são as residências terapêuticas. Como é que está esse processo de implantação das residências terapêuticas no Distrito Federal, que a gente sabe que ainda está em processo? Né?
A primeira unidade residencial foi construída e criada em 1997. E não houve mais nenhuma outra criada até agora, quando o secretário de Saúde, doutor Rafael, determinou a aquisição de mais 5 casas para dar continuidade a esse processo. Após 2 editais de convocação, nós estamos comprando a primeira casa, depois de autorização da Câmara Legislativa, emitindo uma lei que autoriza a aquisição, mesmo com a dificuldade grande em função dos problemas fundiários do Distrito Federal, em conseguir residências, até para alugar, que tenham habite-se e que tenham escritura. É uma dificuldade muito grande que a gente encontra aqui no Distrito Federal de ter residências habilitadas, enfim, para poderem ser adquiridas. E dentro dessa questão cabe ainda uma outra, que é a própria o estigma, né, do imaginário social diante da loucura, né, da violência, da irresponsabilidade, da incapacidade. Onde a gente tem encontrado também resistência dos vizinhos quando a gente vai implantar uma residência terapêutica. Justamente por falta dessa informação, e a gente tem que trabalhar com a população, trabalhar com os vizinhos, no sentido de discutir a que se destina, para que serve, que vai, inclusive, melhorar a segurança da rua, justamente o oposto. Vão existir profissionais que vão ficar ali 24 horas trabalhando com essas pessoas, notadamente nas unidades de acolhimento, que são unidades para a ressocialização de usuários de álcool, crack e outras drogas, que já estão desintoxicados, que não têm mais crise de abstinência e que estão no processo de reinserção social. Então, uma das grandes dificuldades do processo da reinserção social é justamente a questão que a Juliana falou há pouco. É o manicômio mental, aquele que está habitando ainda o imaginário da maior parte da sociedade e que ainda vai levar tempo para ser desconstruído. Somente movimentos como a Inverso, como o próprio CAPS, que é o responsável pela articulação da saúde mental no território onde ele está, junto com entidades como sindicatos, associações de bairro, clubes de futebol, enfim, todo esse conjunto da sociedade e do governo, porque se não houver uma parceria governo-sociedade, a gente não vai poder, de fato, oferecer à sociedade o que ela nos demanda do ponto de vista da assistência e de implantação de serviços para que garanta a própria sociedade, certo, esse retorno que ela merece.
Tá certo, doutor. Obrigado. Olha, a gente tem tanta participação, tem tantas pessoas mandando e-mail para cá, Twitter e tal, mas infelizmente nós não temos tempo para tratar de todas essas manifestações, porque o programa, obviamente, é curto, daria para a gente fazer mais um programa só de tantas perguntas que chegaram aqui. Eu queria abrir agora esses últimos minutos que a gente tem aí para as considerações finais de vocês. 30 segundos para cada um. Primeiro você, doutora Juliana.
Bom, primeiro eu quero agradecer a iniciativa desse programa, porque o que a gente precisa hoje na saúde mental, além da rede, além de investir na formação de profissionais, nós precisamos dar visibilidade para essa causa. As pessoas precisam romper com essa ideia de que o louco é perigoso e incapaz para a vida social. Porque isso é um mito que foi criado e que nós precisamos trabalhar em cima desse mito para que as pessoas realmente possam fazer caber um pouco de descabimento, um pouco de desrazão na vida, porque a gente vive numa sociedade muito normatizadora, muito prescritiva, com regras muito rígidas às vezes e que eu acho que a loucura tem muito a ensinar a nossa sociedade. Mas eu também costumo dizer que tem um autor que diz que para a gente ver uma transformação social, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, a vontade política, que eu acho que a gente está num momento interessante, a gente tem uma diretoria de saúde mental muito parceira. Segundo, competência técnica, nós temos grandes profissionais no SUS, eu acho que inclusive a mídia podia noticiar mais experiências boas do SUS, porque quando se fala do SUS, só se fala das experiências ruins, das denúncias e não e não da, do que funciona também. E a terceira coisa, paciência histórica. A gente tem um tempo aí para aprender coisas novas.
Tá certo, doutor? Estamos terminando.
Eu quero agradecer, né, o convite e parabenizar essa iniciativa e dizer que é por aí. É pelo debate amplo na sociedade que a gente vai desconstruir os manicômios brasileiros e a gente prosseguir, então, na consolidação dessa política.
Tá certo, muito obrigado. Agradeço demais a participação de vocês. Eu até, já que eu citei o Chico Buarque hoje no programa, vou citar o Caetano Veloso também, senão ele pode ficar enciumado. Ele tem uma frase muito bonita também que diz que de perto ninguém é normal.
Exatamente.
Acho que é mais ou menos isso, né? Bom, você está convidado também para, na semana que vem, a gente ter um novo encontro aqui. O encontro marcado, a gente vai falar sobre educação formal em casa. É na sexta-feira, dia 24 de maio, aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara também. A gente agradece demais a todo mundo que assistiu a gente no programa de hoje e espero um encontro marcado para a próxima semana. Até mais, tchau.
Rádio Câmara e TV Câmara apresentaram Participação Popular.